E aí, galera, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Inovação Lado B, o podcast que veio para trazer uma visão mais realista e menos apaixonada sobre o que é inovação. Hoje começamos a série Inovação é a Salvação. Aqui é Bruno Bonini e nesse episódio batemos um papo com o Lessac, que é sócio fundador da Kivo, uma das principais consultorias de inovação no Brasil. Mas antes de seguir para a nossa conversa, quero passar uns recadinhos aqui. Essa série é um piloto que estou fazendo para testar a ideia do podcast como um todo. Então, se você escutar, mesmo que um pouquinho, não deixe de passar o seu feedback, pois ele é muito importante para a gente aqui, tá bom? Esse podcast nasceu de um incômodo pessoal que tenho por estar trabalhando nesse meio de inovação há alguns anos e tendo visto muita coisa floreada, até um certo ponto ingênua quando se trata de inovação. O problema é que inovação é algo muito mais profundo e complexo de como as pessoas pintam ou discursam a respeito. Por isso, quero trazer uma visão mais crítica para desconstruir alguns mitos ou percepções sobre o tema. Minha ideia não é ser um bate-papo teórico para falar de métodos ou como as coisas deveriam ser, e sim uma discussão sobre a prática, a partir do ponto de vista de convidados e convidadas que vivenciam a inovação no seu dia a dia. Por isso, imagino que esse conteúdo seja propício para leigos tanto quanto especialistas no assunto e pretendo levá-lo de uma maneira leve, porém questionadora e provocativa. Ah, a ideia é que o conteúdo seja dividido em séries onde cada episódio eu entrevistarei alguma pessoa relacionada ao tema da série. No último capítulo da série, pretendo trazer uma retrospectiva para a gente fazer uma análise, uma reflexão de tudo aquilo que foi dito. A propósito, anota aí para você poder enviar seu feedback, mensagem e tudo mais. O e-mail é iladobpodcast, repetindo, iladobpodcast, tudo juntinho, @gmail.com. Então, bora lá, vamos ver como é que vai ser. Chega mais, Lessac. Cara, antes de mais nada, quero agradecer aí pela disponibilidade de bater um papo. Então, conta pra gente aí, quem é o Lessac?
Quem é o Lessac aí na fila do pão, né?
Exatamente.
Seguinte, eu sou designer por formação e tenho trabalhado com consultoria de inovação já faz 6 anos. E foi muito louco esse processo de entrar nessa área, justamente porque chegou um momento da minha faculdade que eu descobri que eu não queria fazer o design, basicamente.
Uhum.
Então foi. Sempre tem um momento de. Ah, o design thinking me salvou. Não sei se você já ouviu isso. Mas
passei por isso.
Teve várias pessoas com quem eu converso que tem esse momento do o design thinking me salvou. Foi basicamente isso que aconteceu e eu tenho trabalhado com isso já há algum tempo, com inovação corporativa, e hoje eu sou sócio fundador de uma empresa chamada Kivo. E na Kivo eu já passei tanto pela área de projetos consultivos, já ajudei a estruturar nossa área de corporate venture, que trabalha com aceleração de startups e programas corporativos de inovação organizacional. Uhum. E hoje eu estou à frente de uma área nova, que é o nosso Labs, que é basicamente pensar na Kivo do futuro, né? Quais são os novos negócios que a gente pode criar, e muito em sinergia com outros parceiros e outras possibilidades de negócio, mas que não necessariamente já fazem parte do que a gente faz. Então não é uma área de simplesmente de comercial, de prospecção, mas é uma área de construir em conjunto com outros parceiros. E hoje eu tô nessa frente aí.
Legal. Por baixo aí, 6 anos vivenciando ali, inovação, né?
Isso, diariamente.
Claramente aí nos últimos 10 anos, pelo menos os últimos 8, muito tem se falado sobre a inovação chegou, de fato, e se estabeleceu no mercado, né? A inovação e tudo mais. Se a gente falar, tem, cara, a cada 10 empresas, 12 falam que inovação é o principal objetivo deles, é extremamente estratégico, elas buscam inovar e tudo mais. Assim, inovação se tornou quase que um bom senso, né? E no fim das contas, cara, será mesmo? Será que inovação é a salvação?
Olha, essa é uma pergunta boa, hein? Uma coisa interessante que, para mim, eu comparo muito a inovação, esse evento, né? O que está acontecendo com inovação no mercado, muito com a sustentabilidade, né? Que aconteceu muito próximo, assim. Era algo que não era pauta, não era discutido, se tornou uma pauta, se tornou uma pauta das empresas. Depois de um tempo, virou só um jargão, do tipo, ah, precisamos ser sustentáveis e whatever, ninguém fazia nada com isso. Chegou um momento de maturidade em que as empresas entendem que sustentabilidade tem a ver com coisas core, não tem a ver com uma ação necessariamente, né? Não é uma ação de remediação de algum efeito que eles têm, mas é algo que deve ser pensado quando eu estruturo um novo negócio, quando eu estruturo um projeto, quando qualquer ação que eu vou trabalhar dentro da minha companhia, eu preciso pensar isso de uma maneira sustentável, tá? Não que todas façam, mas existe esse entendimento que sustentabilidade é algo mais transversal e mais core. Inovação, para mim, é a mesma coisa. Tenho passado por essas fases também, de virar jargão, de virar commodity, e das pessoas já desacreditarem, porque daí é isso, né? Daí tem texto que fala assim, não, inovação não é nada, não é tangível, ninguém não produz nada de interessante. E tem sempre uns contrapontos assim que eu acho muito positivos para uma discussão, mas no fim das contas, o meu entendimento é o mesmo da sustentabilidade, entendeu? É algo core, é algo que deve ser estrutural de qualquer iniciativa, tá? Eu vou chamar de iniciativa, que pode ser tanto um novo negócio, pode ser uma startup, pode ser um projeto pessoal, pode ser uma companhia. Então, qualquer iniciativa, para mim, inovação deve ser algo estrutural e não algo que eu vou pegar e imputar aqui. Tipo, ah, eu vou trazer inovação para cá, sabe? Tipo, esse conceito meio de amuleto. A inovação não é um amuleto.
Talvez uma comparação aqui, uma brincadeira, seria mesmo que falar, já que você puxou da sustentabilidade, né? Quando veio esse tema, foi legal você trazer isso, porque na sustentabilidade tinha aquela coisa, ah, a gente vai pensar em sustentabilidade, e no fim das contas todo mundo estava pensando só em logística reversa, né? Era só reciclagem, enfim. Achava
Exato.
que sustentabilidade estava ligado a única e exclusivamente isso, né? E a brincadeira com inovação é a galera acha que inovação está única ligado a sessões de ideação, né? No fim das contas, é um pouco isso, né? Não sei, como é que você enxerga assim?
É muito tentador para as pessoas resumirem a uma coisa que é mais complexa, né? Então elas tentam, tipo, não, é complexo, não consigo entender. E eu preciso sintetizar isso, eu preciso resumir. Só que nessa tentativa de sintetizar, resumir, as pessoas acabam simplificando demais também, né? Então, no fim das contas, um workshop de ideação, ele não é uma inovação, né? Tipo, não é fazer inovação. É da mesma forma que tem gente que acha que inovação é um produto, né? Tipo, ah, isso aqui é inovação, né? Eu já vi muita gente em palestras por aí, tipo, levantando o iPhone e falando assim, olha, isso aqui é inovação, galera. Não sei o quê, olha o que que ele fez, revolucionou a sociedade e o modo como as pessoas se relacionavam, mas na verdade ela estava tangibilizando tanto no produto, mas inovação não é o produto. Ele é o processo, né? O processo até chegar em determinadas mudanças. Essa tentação que as pessoas têm, né, de reduzir, eu acho que esse é o nosso problema. No fim das contas, a gente pode tentar lidar com a complexidade do jeito que ela é, né? Inovação é difícil de se definir. Tanto que quando eu trago mentoria, palestra e tal, eu nunca trago uma definição. Eu trago palavras que contornam o que é inovação. E daí deixo que a pessoa entenda por si mesma qual é a interpretação que ela tem, sabe?
E aí, fazendo novamente, tentando pegar esse recorte que você fez aí com a sustentabilidade, que você falou que, cara, realmente ela surgiu, de repente virou, novamente, né? Virou aquela coisa meio bom senso, obrigatório, tem que, né? Todo mundo começou o efeito contrário, onde as pessoas começaram a questionar isso, e hoje ela tá estabelecida por debaixo dos panos. Ninguém tá falando no para fora que são empresas sustentáveis, mas claramente se estabeleceu. E as empresas agora não, elas talvez na sua maioria já pensam orientado ao que a sustentabilidade traz. Seria mais ou menos isso. Onde a inovação hoje para você tá? Ela tá nessa decadência, na crítica, ou você acha acha que ela já está se estabelecendo por debaixo dos panos?
Então, aí é um pouco difícil de localizar, porque o que acontece? Uma coisa é inovação no contexto, né? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de global, a gente está falando do Brasil. São contextos diferentes, né? Então, no Brasil, o que aí é muito, de fato, nesses anos de trabalho com as companhias, a minha percepção é que ela já está estabelecida como algo importante, fazendo esse comparativo a respeito da pauta, né? A pauta de inovação já é algo dentro das companhias que está muito bem estabelecido como algo prioritário, mas não necessariamente ela está desenvolvida. Então, para que inovação exista dentro do ambiente corporativo, precisa que exista uma cultura de inovação.
Uhum.
E a cultura de inovação, ela está muito crua, né? Falando nível brasileiro, que é o que, de fato, eu tenho mais domínio, mas de acordo com todas as... às vezes a gente vai para fora, vai em evento, você cruza muito, você troca muita ideia com outros contextos e outras realidades, e também dá para ver que existem essas divergências. Existem companhias que estão muito avançadas e muito maduras, existem um número de companhias que não estão maduras, que estão nesse movimento, entendeu? O mais importante é o movimento, tá? Eu já digo isso, não existe assim, esse é o estado ideal. Não existe o estado ideal, existe o movimento. Porque quando a empresa ela está resistente a uma mudança, ao movimento, ou ela está estagnada e confortável em determinado lugar, isso trava o ecossistema, tá? Então, eu acho que isso... Eu falei um monte de palavra aqui que, na verdade, é ecossistema, movimento... São coisas relacionadas ao contexto de inovação, entendeu?
Sim, sim. E, cara, se hoje é um tema estabelecido, mas na tua visão, assim, no que você tem interagido, você vê que ainda não é algo no todo, né, gente? Lógico, cada empresa tem seu estágio, mas no todo não é algo 100% desenvolvido, né? Não está lá no nível, talvez, não sei se exista, mas um nível ideal. O que que para você hoje, na sua visão, o que que você enxerga como, cara, sei lá, gargalo para que esse desenvolvimento não esteja num estágio um pouco mais avançado, cara?
Sim, tem alguns, né? Eu vejo muito claramente a... Como que eu posso dizer? É a cultura do silo, né, da companhia toda dividida.
Uhum.
Isso vem, assim, de muito tempo, né, desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a trabalhar como sociedade para ser mais eficiente, o que a gente fez? A gente dividiu a sociedade inteira. E isso eu tô falando do ambiente corporativo, que todo mundo reconhece que tem lá setor. Para todas as coisas você tem uma diretoria, você tem um setor, você tem uma área, daí você tem times divididos, é tudo muito bem dividido.
Uhum.
Mas isso em outras camadas da sociedade, por exemplo, uma que a gente nem olha e nem repara que isso causa um efeito negativo, mas a área da educação.
Uhum.
A gente também segmentou conhecimentos, entendeu? Matemática e física, mas as duas, a física é matemática aplicada, entende?
Uhum.
Então, como que a gente vai aprender se a gente se dividiu tanto?
Entendi.
Então, foi importante, agora falando da perspectiva das companhias, foi importante a industrialização para a sociedade. E quando eu digo industrialização, não é só o momento da indústria, né? É todo o efeito disso. A gente organizou empresas para ser cada vez mais eficiente, tanto no nível produtivo quanto no nível organizacional. Ou seja, a estrutura que a gente tem hoje, que é muito vertical, de pirâmide, eu tenho lá o board de diretores, daí eu tenho, né, o CEO, o board de diretores, tem superintendências, tem muitas camadas, até chegar na parte de operações. Isso foi construído para ser eficiente.
Uhum.
E essa lógica é uma lógica que veio, graças a Deus, pelos engenheiros, e veio da engenharia, entendeu? Para nos apoiar a estruturar organizacionalmente pessoas de uma forma mais mecânica.
Uhum.
Então, isso funcionou por um bom tempo na sociedade. Só que o que acontece, e eu acho que esse seria, falando do panorama geral de inovação, do contexto de inovação que o mundo está entrando, é isso. A gente não precisa mais dessa estrutura mecânica,
sim,
né, para as nossas companhias. A gente precisa de uma estrutura orgânica, entendeu? Então, qual é a diferença disso, né? O que que é o orgânico? É mais distribuído, o poder é mais distribuído, a tomada de decisão é mais distribuída.
Uhum.
E quando você tem o poder distribuído, você precisa de mais autonomia E quando você precisa de mais autonomia, você precisa de mais capacidades de relacionamento entre as pessoas. Então, tudo isso são necessidades para uma cultura de inovação. Tipo, para que exista uma cultura de inovação, que aquela empresa seja inovadora, eu preciso trabalhar com tudo isso. E daí, voltando a falar do gargalo, qual é o gargalo? É a cultura completamente dividida em silos.
Sim. Acaba meio que vai separando o trabalho. Isso, lógico, a gente tá falando num aspecto um pouco mais amplo, mas se a gente for lá no dia a dia, a gente que acaba trabalhando dentro de empresas com projetos de inovação, a gente sabe que, cara, é difícil articular as coisas lá dentro, as coisas não se conversam. E, naturalmente, por ser transversal, você precisa que as coisas estejam super mais alinhadas e conversando, né? Mas uma coisa muito curiosa, né? Saíram algumas pesquisas, eu particularmente peguei e dei uma aprofundada na pesquisa que a ACE soltou sobre inovação, acho que umas 2 semanas atrás, né? Aceleradora ACE. Tu deve ter visto.
Sim.
E é engraçado, porque assim, tem um dado curioso, né? Que eles falam assim, dos respondentes lá, 123 empresas, 53% não possuem departamento de inovação com equipe dedicada. Vamos lá. Se inovação, ela não tá num estágio melhor, porque a gente tem uma cultura de silo, ao mesmo tempo parece que a gente continua, né, entendendo as coisas como caixinha, quando se espera que a inovação seja um departamento.
Nossa, exatamente. Exatamente. Mas é um recurso, né? Na verdade, assim, estrategicamente, uma companhia ela precisa fomentar a inovação de alguma forma, né? Então, criar uma estrutura de inovação que centralize um pouco a inovação, ela vai acelerar um pouco o caminho. Só que aí tem um outro aspecto que é cultural. A maior parte dos gargalos que a gente tem para inovação são culturais, tá? Então tem outro aspecto cultural que é o ego, né? É o tipo assim, isso é meu, eu quero e tal. Então, assim, tecnicamente, tudo bem ter um departamento de inovação. Faz total sentido para que ele precisa ter alguém pensando, estruturando, debatendo o assunto e agregando isso ao redor da companhia. Porém, a gente já foi chamado na Kivu para ajudar pessoas, tanto alguém que não vem de um background de trabalhar com projetos de inovação, para que essa pessoa consiga assumir uma função de líder de inovação dentro da empresa, ou para a gente ajudar a estruturar essa área de inovação ou área de transformação da empresa e tal. E faz parte, né? Faz parte do roadmap dessa companhia. E a gente fala: olha, o seu objetivo é em 2 anos você matar esse departamento. O objetivo é que ele não exista. A sua métrica de sucesso é que o seu departamento não exista daqui 2 anos. Ou seja, que você consiga gerar ele, utilizar ele da melhor forma para articular com os stakeholders internos, para que essa inovação seja quase como se fosse impregnada em todas as outras estruturas da companhia, entendeu?
Mas você acha que impregnar, nesse termo mesmo, impregnar a inovação em toda a companhia, ela se dá em que camada você entende assim? Porque assim, existe camadas desde o estratégico, né, a forma, a visão ali e tal, até a camada mais operacional, quando a gente está falando de processos em si, né?
Sim.
Como é que você vê isso desenrolando? Tornar isso amplo em toda a companhia? Você acha que começa por baixo, pelo operacional, estabelecendo esse processo? Eu acho que começa pelo estratégico dentro dessas áreas, tornando isso uma coisa parte da visão daquela própria área.
Então, na verdade, tanto faz. É orgânico. Começo, na verdade, assim, já começou. Provavelmente já aconteceu alguma iniciativa de inovação. Só que, assim, se não houver, digamos, o patrocínio de fato da alta gerência, da alta gestão, não, aquelas iniciativas de inovação, elas não vão para frente. Ah, aí tem um conceito muito bom que eu gosto de trazer, que inovação é como se fosse. Inovação é perecível, né? Você tem alimentos que são perecíveis. E é isso, ele tem um prazo de validade. Então, não tem como alguém simplesmente falar assim: ah, eu sou inovador. Não, você não é inovador, você promoveu inovação em algum ponto. Ou você tem isso no passado, ou você faz isso constantemente em vários ciclos de inovação. Então, quando existe, digamos assim, digamos de baixo para cima, né, surgem iniciativas de inovação, isso é muito positivo, porque significa que a cultura já está existindo, a cultura de inovação, né? Só que se não existe alguém lá na alta gerência, de fato, o CEO, o dono da empresa, ou os diretores todos, se eles não, de fato, acreditam nisso e investem nisso, aquelas iniciativas de inovação, elas tendem a funcionar naquele momento e morrer, e perecer. Uhum. Entendeu? É o ciclo.
Sim.
Então, imagine agora que eu tô falando só de um determinado momento, né? Digamos assim, esse ano, aconteceu 5, 6 iniciativas na nossa empresa. E daí, essas iniciativas, elas não tiveram um terreno fértil para crescer e se multiplicar. Agora, imagine isso acontecendo ano após ano. A cultura que era de inovação começa a deixar de ser.
Uhum.
Porque não existe o apoio, de fato, do líder. Também não funciona quando o líder da companhia ou a liderança como um todo demanda isso top-down, simplesmente, e não se prepara um ambiente de cultura de inovação entre as camadas média e operacional, entendeu?
Uhum.
Também é ineficaz.
Entendi.
Então, tipo, é algo que precisa ser transversal de fato.
Entendi. E aí, assim, é natural que, sei lá, a gente pode pensar assim, que é algo que a gente tem que começar tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo, porque se as coisas não tiverem casadas, é natural que se desfaça, né? No fim das contas, se você começa de baixo, pessoas interessadas em inovar, a parte de cima não viabiliza, essas pessoas se frustram.
Exato.
E falam, cara, aqui não tem espaço. E o contrário é, se lá de cima vem e fala, não, a gente tem que inovar, as pessoas de baixo, por N motivos, não é nem a questão de discutir os motivos, mas elas não aderem, não entendem aquilo, não veem valor naquilo no trabalho delas, as pessoas de cima viram e falam, a gente tem uma cultura ruim.
Uhum.
Pra não falar um termo mais direto, né?
Sim.
Que acaba virando muito isso, né? É engraçado que, por mais que seja o principal motivo, no fim das contas a gente tá falando de cultura aqui, acaba virando uma desculpa muito fácil muitas das vezes, não? Tipo, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas também sobre isso, que é culpar a cultura é muito fácil, né? Você culpar as pessoas. O líder da empresa falar, ah, eu tenho um time que não sabe inovar. Cara, assim, muito fácil falar isso, né? Quando você não tem exatamente um ambiente preparado, né? Pra isso, né? Não é algo que você fala assim, quero fazer e as coisas simplesmente acontecem, né? Tu vê isso acontecendo, sim, né? Nas empresas que tu trabalha ou não.
Total. É isso que você falou, apontar dedos, né? É muito comum. E é comum também, e já aconteceu, é triste porque faz parte dessa cultura corporativa, né? A gente já foi contratado por uma área ali de inovação da empresa,
uhum,
para executar serviços de inovação como um todo e tal, apoiar essa área, só que deu para perceber que aquele diretor que nos contratou, ele estava tentando usar do serviço de inovação para alguma situação ali política, entendeu? Para que ele pudesse ganhar determinado status e alguma coisa assim.
Ser promovido. Conhece essa história.
Qualquer razão ali, mas é um pouco disso, assim. Às vezes se utiliza da inovação ou do potencial de inovação que a inovação traz para a companhia para outras razões. E cada um tem uma agenda, né? Cada pessoa ali tem algum interesse distinto,
uhum,
e não é um interesse em comum. Então eu acho que isso também é um problema, porque é isso, daí começa a se apontar de dedos, né?
Uhum.
E daí se torna assim, por mais que tenha sido gerado algum valor naquele processo, ele não vai gerar uma mudança, né? Valor é diferente de mudança. Então é possível você entregar vários projetos de inovação e ser uma área muito ativa, não tô falando de uma área, mas eu posso falar de qualquer setor, né, da companhia,
uhum,
ser muito ativa em projetos de inovação e uma cultura de inovação e todo mundo muito engajado,
uhum,
mas você não tem mudança. Por quê? Porque tá todo mundo muito engajado em gerar algum valor. E tá tudo bem gerar valor, mas não necessariamente isso é inovação, entende?
Por quê?
Inovação é gerar novos valores. O valor, entendi, que você gera, ele é basicamente o produto. O valor é um resultado do seu processo.
Certo.
Né? E você tem um processo e você pode mudar o seu processo. Ah, vou otimizar ele, vou deixar ele mais dinâmico, vou deixar ele mais colaborativo. Você vai colocar N características e N fatores para melhorar o seu processo.
Uhum.
E o resultado dele vai ser um valor gerado. Você pode ser um valor para a organização mesmo, de forma do backstage da organização, que a gente estaria falando um pouquinho mais de processos, eficiência e tal,
uhum,
redução de custo, ou você pode estar fazendo um valor muito mais focado no cliente, no usuário, no seu na pessoa para quem você cria o produto, o seu serviço, e aí a gente está falando muito de customer experience, de novos negócios e novas oportunidades e tal, mas tudo são valores assim, que é o resultado de um processo.
Uhum.
Quando você está falando de inovação, você está falando de repensar inclusive o seu processo. O que, que você vai fazer para que não apenas gerar valor, mas gerar uma mudança às vezes até de foco, né?
Uhum.
Vou dar um exemplo muito claro. A gente tem sido chamado por empresas grandes e tradicionais, né? Então, imaginem uma empresa do setor, sei lá, automobilístico, entendeu? E eles querem inovar. E inovar para eles, e daí tem uma coisa, inovar também é relativo, é contextual pro que a pessoa entende que é inovação, né?
Sim.
Então, eu posso ter um conceito como consultor, mas se aquela empresa entende que inovação é um novo produto, não adianta eu chegar de cara com propostas diferentes que vai falar assim, não, você tem que pensar que as pessoas não querem mais usar carro, elas não querem mais comprar carro agora. Elas querem, de alguma forma, se deslocar e, para elas, não é mais valor, né? Tô aí seguindo a lógica do valor. Para elas, não é mais valor adquirir o carro, ter a posse do carro. Então, se culturalmente a sociedade está mudando, para mim, isso é inovação. É você seguir o comportamento das pessoas, como a sociedade está indo, tá? E aí você segue com toda a sua estrutura de negócio, de distribuição, de potencial de entrega de valores, a tendência que a sociedade está indo. Agora, se para a pessoa, no caso para a companhia, inovação é simplesmente, eu quero aumentar a minha força de venda, eu quero melhorar o jeito que as pessoas usam o meu produto. Estamos falando só de uma inovação incremental, entendeu? Inclusive, é o nome, né? Inovação incremental. Mas, no fim das contas, no meu entendimento, já não é mais inovação.
Né? Sim, sim. E é engraçado, né? Porque termos muitos, às vezes, é meio ruim de falar, mas, assim, existe uma boa parcela das empresas que enxergam claramente a inovação apenas como novos produtos, né? Você começou falando sobre isso, né? Sobre a brincadeira do iPhone, né? Mas isso será que acontece? Aí eu viro uma dúvida, né? Será que isso acontece porque é mais confortável entender inovação como novo produto? Porque aí parece que o desenrolar disso tudo é algo que está mais próximo que as empresas e essas organizações sempre fizeram, certo?
Uhum.
Lançar novos produtos é uma coisa que já está mais próximo do ambiente, né? Porque quando a gente fala que, como você falou, são novos valores, são formas diferentes de fazer, e a gente chegando muito mais próximo do que talvez seja a disrupção, gera uma insegurança maior, né? Gera uma incerteza muito grande sobre uma companhia que vende carro. Vou ter capacidade de fazer alguma coisa que não é vender carros? Entende o que eu quero dizer ou não?
Nossa, total, porque você falou uma palavra que acho que resume muito essa postura diante da inovação, que é incerteza, entendeu?
Uhum.
E, na verdade, não tem como... Eu não conheço nenhuma forma de você não ter incerteza, ou você não viver a incerteza. Mas existe uma forma de navegar na incerteza. Como que você navega na incerteza? E no fim das contas, isso é pra vida, né?
Uhum.
Tipo, ninguém sabe de fato o que vai acontecer daqui a um minuto, a gente não sabe. Então, só que a gente se parametrizou de diferentes formas para que a gente soubesse exatamente o que é o próximo passo, o provável, possível cenário futuro. E tudo bem, né? Isso é o que eu falei, foi muito importante para a sociedade e ainda é,
uhum,
né? Principalmente para a civilização. Mas a incerteza faz parte, tipo assim, viver na incerteza faz parte do nosso ser humano. Então, eu até diria que esse é um aspecto que, corporativamente, a gente sempre batalha para que as pessoas reconheçam qual é o lugar de incerteza. Tipo assim, ó, aqui é uma coisa que a gente não conhece, qual é o desconhecido. E reconhecer o desconhecido já faz parte do desbravar ele. Você já está entendendo que... é isso aqui que eu tenho que explorar. E ter essa postura mais curiosa, mais investigativa. Então tá, eu não sei bem o que é isso, mas isso é um risco. E agora voltando a falar, eu tô falando muito do ser humano, mas voltando a falar do ambiente corporativo. A gente tem um setor inteiro que foi estruturado dentro das companhias, que é a área de riscos, né? E a gente tem duas áreas que são muito fortes, riscos e compliance. São duas áreas que, naturalmente, elas estão ali para nos apoiar, para que a empresa não se ferre.
Manter a ordem, no caso, né?
Exatamente. Então, a gente deveria saber utilizar desse potencial, desse conhecimento de riscos, de compliance e tal, para conseguir, mesmo na incerteza, não se machucar tanto, entendeu? O que acontece é que muitas vezes essas áreas, eu tô falando, localizando na área, que fica muito mais fácil para quem vem do ambiente corporativo saber que, de fato, são essas áreas que bloqueiam.
Sim, sim.
Então, ao invés da gente se arriscar ao desconhecido, que faz parte do ser humano entrar no desconhecido, a gente simplesmente não faz nada. E daí, ao invés de não fazer nada, a gente só faz mais do mesmo, no fim das contas. Mas isso tá em, eu falei dessas duas áreas, mas isso tá na cultura de toda a companhia, do não arriscar, entendeu?
Sim, sim. E a gente pode ir tanto na companhia como toda, a gente pode ir nos indivíduos, que é, por exemplo, começar um processo, trazer algo novo e as pessoas se questionarem. Poxa, mas se isso for pra frente, eu ainda tenho minha vaga aqui, eu ainda vou continuar trabalhando aqui? Acontece isso, né? Isso é bem curioso. Também. As pessoas meio que falam, meu, não quero nem mexer com isso aí, porque isso aqui vai matar as coisas como elas são. E pode ser que isso seja ruim para mim, né? Não sei se já passou por isso, assim, é uma realidade, no fim das contas, para quem trabalha com inovação, né? Você acaba tendo que lidar um pouco com isso, né?
Sim, total. E é que é uma amarração, né? É tudo, uma coisa liga na outra, né? Eu lembrei agora de uma situação, a gente tava dando consultoria para uma empresa focada numa área nova de transformação digital. E aí, essa área nova, ela estava provocando umas mudanças, né, em todos os parâmetros da companhia, né? Tipo, o que ela espera gerar, qual o retorno e tal. Então, ela começou a provocar determinadas discussões e algumas pessoas falaram assim, tá, beleza, eu acho super interessante essa ideia, eu acredito realmente que a nossa empresa precisa mudar esses aspectos que vocês estão trazendo, mas eu não vou ajudar vocês. E daí a gente tá, por que que as outras pessoas da companhia acreditam tanto, mas elas não querem se envolver? Aí a gente foi investigar fundo e a gente percebeu a questão das metas, né? Então a companhia tinha metas individuais para cada pessoa de desenvolvimento e tinha metas globais que deviam ser atendidas, né? E alcançadas. Então, mesmo uma área que tinha um potencial muito grande de transformar a realidade da companhia, ela não era vista com bons olhos pelos outros, porque no dia de hoje ela ia atrapalhar.
Uhum.
Entendeu? O ganho futuro seria muito maior, mas no dia de hoje eu preciso entregar o meu job de hoje, eu preciso atender minha meta pessoal e coletiva, porque senão ninguém recebe bônus. Então, tudo isso precisa ser muito bem articulado.
Uhum.
Porque se não for articulado, fica só uma iniciativa de alguém querendo e outras pessoas não conseguindo.
É louco pensar isso porque, no fim das contas, o próprio sistema repele aquilo que se quer introduzir dentro dele, né? Porque se você quer inovação, mas você tá pedindo que as pessoas que têm metas de curto prazo e que elas já sabem o que elas precisam fazer e elas deveriam focar 100% do tempo, até mais do que 100% do tempo delas ali, né?
Uhum.
E é lógico que o sistema vai matar, porque o sistema tá implicando pra você não inovar, né? No fim das contas é isso, é o sistema jogando contra ele mesmo, né? Contra o que pelo menos as pessoas querem que ele faça de diferente, né?
Sim.
E talvez, eu não sei se pra ti seria isso, mas talvez é um pouco quando a inovação deixa de ser um caminho pra se tornar um baita de um problema, não? O que que você acha?
Sim, é justamente isso, assim, tudo que a gente falou, né? São vários aspectos que atrapalham a inovação. Daí, pra mim, o entendimento de quando ela se torna um problema é justamente quando as pessoas desacreditam, sabe?
Uhum.
E isso foi, eu não lembro quando, e foi, eu comecei falando sobre o design thinking, né? E isso aconteceu exatamente com o design thinking mesmo. Não é porque muita gente faz errado, né? Tipo assim, não consegue chegar naquele ponto em determinada coisa, e daí dá resultados que não são os esperados,
uhum,
que aquilo não é verdadeiro, entendeu? Então, e daí isso começa a ter o descrédito, né, sobre aquilo.
Sim.
E inovação pra mim é exatamente a mesma coisa. Então as pessoas, elas imaginam que inovação é uma coisa, elas tentam, não dá certo por outros fatores que não é a própria inovação, e aí ela desacredita da inovação. Então vira um problema no sentido de, não, não quero mais, já tentamos isso, né?
Isso não vai dar certo, né? Já tá certeza, sim.
Exato. E você trouxe uma palavra muito boa, você falou o sistema, né? E isso é muito real. Tudo é um sistema, né? É uma companhia é um sistema. A relação entre companhias, né, que uma tá provendo serviço para a outra para entregar um serviço maior ao consumidor, ao cliente e tal, também é um sistema, né? A gente tem sistemas integrados. A sociedade, ela é um sistema, é um ecossistema. Então, não adianta também a gente pensar de forma muito pontual, muito linear, ficar achando que determinada coisa precisa mudar e se aquilo não mudar, nada vai mudar mais. Não, outro lugar vai mudar, entendeu? E às vezes a gente é muito, sei lá, muito cartesiano, e no fim das contas a gente deveria ser um pouquinho mais orgânico mesmo, sabe?
O pessoal gosta de falar, é um termo que eu acho que já vi muita gente escrever sobre isso, falando assim, não, a gente não faz design thinking, né? Isso é uma coisa meio nonsense, mas enfim. É, mas se vê muito assim, é o que você falou, as pessoas simplificam as coisas, e aí, por exemplo, simplificando, tá na moda falar sobre metodologias ágeis, transformação digital, o termo que a gente quiser dar aqui pra qualquer coisa. E aí o pessoal pega e fala lá, metodologias ágeis, legal, ah, então agora a gente vai fazer, vamos trazer agilidade pras empresas. Assim, não sei pra você, mas pra mim já começa a me dar, assim, eu começo a ficar até arrepiado quando eu escuto um negócio desse, assim, sabe? Como se fosse assim, ah, pluga ali o negócio vai do outro lado começar a fazer download de coisas, tá ligado? E aí vai tentar aplicar a Agile, enfim, o Scrum, pegar um específico que nasceu dentro do ambiente de desenvolvimento de software, e as pessoas simplesmente acreditam que aquilo é, ah, não, isso aqui vai funcionar pras empresas como um todo, as empresas precisam ser ágeis. Eu me questiono muito, assim, porque eu não acho que deva ser dessa forma, sabe? Tipo, não é que 100% das empresas precisam trabalhar dentro ou próximo ou junto com metodologias ágeis. Eu acho que em alguns ambientes, em alguns sistemas, isso não faz sentido algum.
Sim.
E no fim das contas, ele acaba virando muito mais um ofensor, torna o ambiente pior do que achar que aquilo lá tava, no fim das contas, ajudando, né? E gera toda uma frustração, né? Em todas as camadas, inclusive, né?
Sim, nossa, e você falou do ágil, mas tem o... Qual que é a última... Não a última, né? Mas já deve ter passado. Mas é muito recente. O Spod. O modelo do Spotify, não sei o quê. E daí tudo vira... Tudo tem que ser Spod. Tudo. Só que no fim das contas, tem que pensar pra que serve, né? É um modelo, né? E nem tudo se encaixa no molde. Modelo é um molde. Nem tudo se encaixa naquele molde. Tem coisa que não vai encaixar. E daí ficar forçando uma coisa encaixar na outra, às vezes você só tá perdendo dinheiro.
Perdendo dinheiro, perdendo cabelo, perdendo a paciência, perdendo tudo, cara. É muito doido, né, cara? Pô, eu vejo muita gente, principalmente, né, redes sociais e tal, falando de coisas maravilhosas, que legal, a gente agora vai fazer agilidade, agora a gente vai trabalhar com inovação, e trazendo isso como se fosse, né, tipo assim, tô na moda, né? Mas, cara, o buraco é muito mais embaixo, né? Tu trabalha com consultoria de inovação, eu, de alguma forma, eu tô ali nesse ambiente também, e eu vejo isso ser muito mais... Ali na hora da prática, eu vejo um negócio muito pior do que se pinta, sabe? Não sei pra você, pra mim, enquanto consultor, eu me frustro pra caramba, sabe? Eu vejo as coisas não acontecerem e eu falo, puta, cara, eu não acredito, sabe? É pra quê, né? No fim das contas.
Pra quê, né? Mas esse desânimo, que é o que eu falei, né? É o lado ruim, né? No fim das contas, pode até mudar. Eu falei isso um dia pra alguém, eu já não lembro nem qual foi o contexto. E foi assim, tipo, ah, mas e consultoria, design, inovação? Isso não vai passar, não é modinha, né? Tipo, um pouco nessa linha, assim, tipo, vai chegar um momento que as pessoas não vão mais querer isso daí.
Uhum.
Né? Assim como aconteceu com o branding, que daí virou tudo, virou branding, e cada momento histórico tem a sua palavra-chave que puxa, movimenta muito, e depois de um tempo aquilo deixa de ser, que é o que eu falei da sustentabilidade, né? Mas eu virei pra pessoa e falei assim, olha, eu não tenho medo, porque assim, o que importa é, eu tenho uma empresa e eu sirvo outras empresas. Hoje esse é o meu propósito, servir outras empresas. Não necessariamente é com inovação. Muitas vezes, daqui a pouco, elas vão precisar de outra coisa. E eu quero ser a pessoa que ajuda essas empresas a chegar nessa outra coisa. Se de repente eu precisar de outros conhecimentos, eu vou ter que investigar, eu vou ter que me aprofundar. Mas o meu propósito, no caso, como consultor, é apoiar uma outra empresa. E aí, a minha cabeça, isso foi na época, né, meio que na fundação da Kivo. A pessoa me perguntou sobre design especificamente, né, que o nosso headline é Design Driven Innovation. Então eu falei assim, ah, mas e quando não for mais o foco design? As pessoas quiserem voltar para uma inovação baseada em engenharia, em processo, ou ir para uma outra inovação baseada em biologia, entendeu? Eu falei, tudo bem, eu vou continuar fazendo design dentro do meu método de trabalho, no meu dia a dia. O que eu faço é design. O meu posicionamento diante do público pode ser o que o mercado quiser, entendeu? Então é isso, assim, a gente vende os nomes que o mercado compra. Mas no fim das contas, o que a gente faz é o que vai funcionar, tem que funcionar.
Sim, né? Sim.
E quando chega nesse aspecto que você falou, do tipo assim, que você começa a entregar coisa e você começa a ver que não funciona, não tá, as pessoas não estão usando, não tá virando, sabe? Essa frustração eu acho que é uma das piores, assim, sabe? É mais do que você falir, por exemplo, sabe? Se...
Sim, sim.
Que é um sentimento de tipo assim, puxa, mas não tá dando certo.
Vou caminhar aqui para a última pergunta que eu faço basicamente para todo mundo. E talvez você já tenha, de certa forma, respondido ela. Mas enfim, o que é inovação para você?
Nossa, eu falei justamente que eu não gosto de falar que eu não gosto de falar um conceito único de inovação. Mas para mim, vamos lá, diante de tudo que eu falei, né, inovação para mim é justamente esse movimento. É a disposição de sair de determinado estado e chegar em outro, considerando que esse outro estado para qual você está se dirigindo, ele funciona melhor para a realidade que existe. Então, vou dar um exemplo, né? O exemplo que eu tinha dado da mobilidade, né? As pessoas, elas não estão mais desejando, elas não estão mais vendo valor em adquirir um carro como produto. Então, teve uma determinada pessoa, uma empresa, que decidiu transformar o produto em serviço. Ah, legal, então você não precisa comprar o carro mais, você vai alugar o carro. Mas ainda é um serviço muito baseado no produto. Daí, outras pessoas decidiram inovar, transformando esse serviço em um serviço mais personalizado ainda. Então, você só pede um carro e alguém vem e te busca e te leva. Entendeu? Então, pra mim é isso. Assim, eu tô insatisfeito com o estado que eu estou.
Uhum.
E eu preciso chegar num outro estado que faz mais sentido pra realidade, entendeu? E essa realidade não necessariamente é a realidade atual, é a realidade futura, de fato. Então, pra mim, inovação é isso, é esse movimento.
Queria agradecer, Lessac, pelo papo fantástico, assim, mas antes de terminar, queria que você indicasse aí pro pessoal conteúdo, livro, curso, artigo que você acha que vale a pena consumir. O que, que você indica?
Bom, eu vou começar fazendo um grande jabá, mas é que tem a ver muito com essa pauta de inovação, né? A gente tem se aproximado do ecossistema de inovação de Israel, e lá dentro do ecossistema eles têm uma revista que eles compartilham sobre a cultura de inovação deles lá, no ambiente corporativo principalmente, não inovação de startups necessariamente, mas como que as empresas lá têm buscado se inovar. E essa revista, ela se chama The Funnel, né? Ela tem no site The Funnel. Qualquer pessoa pode acessar, ler e tal. Não é uma revista de assinatura nem nada assim. E a Kiva, ela trouxe a The Funnel pro Brasil. Então, a gente tem o compromisso de fazer a tradução de diversos artigos. Mas a gente tem a criação de artigos próprios também, né? Tentando fomentar o ecossistema de inovação corporativa brasileiro, né? Fazer uma troca. É uma revista focada para quem quer trabalhar com isso. Então, por exemplo, quem atua com isso dentro de consultoria, para quem atua com isso dentro do ambiente corporativo, esses novos líderes de inovação, né? Então, a gente quer gerar, de fato, uma comunidade de inovação. Então, é um pouco jabá, mas, na verdade, eu tô falando sobre isso porque eu acho que vale muito a pena. É por meio de conteúdo, então é uma revista física, tá? Mas a gente tem também um canal no Medium, onde a gente posta ao longo dos meses, né? É uma revista trimestral. Então, ao longo dos 3 próximos meses, depois do lançamento da revista, a gente começa a postar os conteúdos da revista. E essa revista tem aqui no Brasil agora pela Kivo, mas também tem uma edição na França.
Legal.
Então, a gente realmente está criando agora esse ecossistema, meio essa troca global de conteúdo sobre inovação, né?
Legal.
Então, acho que essa é uma boa dica. Mas aí eu queria dar uma dica aleatória também, que eu acho que tem me feito muito bem, que é o podcast do Mamilos, né?
Maneiro.
Quem ouve podcast geralmente conhece, mas quem entrou nesse podcast aqui sobre o tema, para ouvir sobre inovação, eu acho que é uma referência que vale muito para crescimento e desenvolvimento pessoal.
Uou! Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Poxa, agradeço mais uma vez a participação do Lessac. Foi um papo muito bacana, muito mesmo. Uma contribuição muito legal aqui para o nosso tema. Se você gostou do conteúdo deste podcast, não deixe de seguir para receber novos episódios e também não deixe de compartilhar com outras pessoas que você acredita que possa se interessar pelo tema. Como eu já disse, por se tratar de um piloto, seu feedback tem um valor enorme, 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 enorme. Então não esqueça de mandar um e-mail com as suas impressões. Nos conte a sua visão, talvez, sobre o conteúdo, o formato, a linha da conversa, ou até mesmo se você acha que vale a pena continuar, mande sugestões pra gente de temas, pessoas pra conversar e tudo mais, tá bom? O e-mail é iladobpodcast tudo juntinho @gmail.com. Este podcast ainda está em formato caseirão, que conta com a produção e edição por mim mesmo, Bruno Bonini, além de poder contar aqui com meu amigo e irmão Luiz Bulles na produção e nos brainstorms sobre o tema, as perguntas e tudo mais. Espero que tenham gostado e se divertido da mesma maneira que eu me diverti aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!